Hello Movers, como vão? Estamos aqui no nosso Papo de Suricato. Eu sou Rogério Marcondes, arroba Rosello, o entrevistador do Papo de Suricato aqui do nosso Comover, da Cia Mover, arroba Cia Mover, segue aí, hein, pessoal. Hoje eu tô aqui, além de estar com a Petícia, que nos está acompanhando, arroba Petícia Carvalho. Fala oi, Petícia.
Oi, galera.
A gente tá aqui com uma convidada, é a Silvana Jesus, ela trabalha com danças brasileiras, ela leciona, ensina, né, danças brasileiras. Na ETEC de Artes, ela trabalha na disciplina de danças étnicas e ela trabalha também na Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo, que é a antiga DASP. Ela começou a carreira dela a se envolver com a dança no axé, como todo mundo dançou. Eu sou tchanzeiro, eu gosto. E na lambada. E depois ela se envolveu com a capoeira também. Ela é nascida em São Paulo, mas como ela mesmo falou, ela foi fabricada na Bahia. Ela iniciou sua infância vivendo lá na Bahia, os 3 primeiros anos, depois ela voltou para São Paulo, mas tem toda a família baiana e ela gosta de se afirmar assim também. Ela faz parte do grupo Bataquerê, arroba Bataquerêdanca, tudo junto, com K, que é um grupo que pesquisa a relação de danças brasileiras na contemporaneidade em cena. E também faz parte do grupo de pesquisas sul-africanas aqui em São Paulo, chamado Gambu Dance Brasil, arroba Gumboot Dance Brasil, tudo junto. Olá, Silvana, tudo bem?
Tudo bem. Ai, que nervoso, hein?
Não, fica não. Momento todo descontraído. Lembrando vocês que a gente está falando sobre o mestrado A Festa do Coco das Comunidades Quilombolas Paraibanas, Ipiranga e Guruji. E esse episódio específico, a gente está falando sobre o epílogo, que é aquele primeiro capítulo intitulado De Como Aprendi a Fazer Essa Pesquisa com a Festa do Coco. Vamos lá, solta a vinheta do nosso Papo de Suricato. Esse é o Papo de Suricato. Então vamos lá, vamos começar a nossa pesquisa. Só para, enfim, me desculpar com vocês, o tempo muda. Eu estou tossindo, então pode ser que no meio da resposta da nossa convidada eu dê uma tossidinha, mas me desculpe. Acontece, né? São, enfim, a humanidade acessa qualquer um quando muda o tempo, mas vamos lá. Vamos lá, Silvana. Para você, então, o que é roda?
O que é roda?
É.
Roda, para mim, é encontro. É partilhar, é olhar nos olhos, é dar as mãos, é enxergar o outro como par, né? Como parceiro e nos colocar ali como iguais, né? Mas iguais no sentido de sabedoria, né? De compartilhamento de sabedoria. Mas cada um com as suas diferenças. E aí também a gente consegue identificar nessas rodas as nossas diferenças, né? Mas ali de mãos dadas, a gente pode ser um só. Seja para um objetivo, seja para aula, seja para celebrar, né? Mas eu entendo que a roda é um momento de comunhão também. Mais ou menos isso, assim.
Legal. E nas suas práticas docentes, como é que você pede para se organizar a roda? Você tem um jeito específico? Você tem uma chegança, alguma coisa assim?
Tem. Eu começo sempre com... Para começar a minha aula, todos, em qualquer lugar que eu vou dar aula, eu sempre inicio com o que eu chamo de ritual, tanto para começar, quanto também para terminar. Então, o começar é a gente ficar na roda, se colocar na roda, olhar nos olhos um dos outros ou das outras, e aí depois desse olhar a gente passa um abraço. Né? É um momento também que eu também consigo identificar a afetividade, como a gente lida com isso. E aí, em relação à criança, a gente identifica as crianças que, às vezes, muitas vezes, não sabem dar abraço, inclusive os adultos também, né? Porque só o fato de olhar, isso nos intimida muito, né, na sociedade. Então, ali também, para a dança, isso é muito importante, né? O olhar, a gente fala o tempo inteiro. E aí, a partir daí, eu também já sei o que trabalhar, né, no meu grupo. E aí, para ir embora, também a gente se coloca em roda. E aí, eu peguei uma coisa maravilhosa do teatro, que é falar, né, eu preciso de você, e aí eu vou passando. E aí, depois a gente volta, pode contar comigo, e a gente finaliza sempre em roda. Então, a roda está sempre presente em todas as aulas, em todos os encontros, né, que eu tenho aí dançantes. Né?
Legal, um abraço, inclusive, é uma roda pequenininha, apertada, né?
Sim.
Vamos lá, então. Em quais contextos sociais você identifica a presença da roda? E como, na sua visão, ela faz parte dos processos de uma comunidade? Onde você identifica que existem presenças de rodas, né? E qual a importância disso, dela fazer parte, né, desses processos?
Bom, eu acho que primeiro eu gostaria de falar que seria muito interessante a gente enxergar esse contexto de roda dentro das escolas, né? Que a gente... Ainda hoje tem um modelo tradicional de ficar sentado um atrás do outro. Até, às vezes, muitas vezes, se coloca num quadrado. Quadrado a gente consegue enxergar, mas lembra também, ao mesmo tempo, prisão, né? Então, a importância de a gente ver isso nesses espaços. Acho que na educação infantil a gente encontra mais. Aí, quando vai passando para um ensino fundamental, um ensino médio, fica um pouco mais difícil, né? Conta também da demanda, né, do dia a dia, das escolas, enfim. Eu gostaria de falar porque é na educação que a gente vê uma grande modificação até de pensamento, como a gente lida na sociedade, né? Mas a roda está presente, as danças que eu pratico, né, que são danças brasileiras, né, danças populares, tradicionais, folclóricas brasileiras, há muitas danças das famílias do batuque, a gente encontra essas rodas, né, o tempo inteiro. E aí eu identifico como uma característica mesmo, tanto indígena como africana, né, dentro da... A gente tem essa presença muito forte dentro da nossa cultura, né, apesar da gente não reconhecer muitas vezes, mas é uma característica de um coletivo, né. Então, isso está presente nas danças. A gente até vê em muitas fotos, né, a relação também desses indígenas e algumas comunidades ainda tradicionais africanas de se colocar em roda, né? Então, isso eu identifico também. Eu vejo uma roda de uma outra forma na periferia, né? Que é onde é o meu lugar aí de fala, né? Eu vejo essa roda girando quando a gente precisa de alguma coisa e a gente bate na casa do vizinho. Aí a gente vai empresta uma coisa lá, eles trazem aqui. Quando a gente junta para fazer uma festa, então cada um traz alguma coisa. Então isso também eu identifico como uma roda, que é pensar nesse coletivo. Inclusive, para mim, o alimento, a comida, né, o alimento e a dança, assim, para mim é fundamental. Sempre nas minhas aulas eu dou um jeito de ter comida, justamente porque também é a proximidade. E aí é falar desse coletivo, é estar em roda, é o griot que está sentado e aí conversa com as pessoas, ou a gente sentado no chão, mais próximo, né? Mesmo que não no formato de uma roda só, mas pequenas rodas, então eu identifico nesse momento. Quando eu vejo as crianças também brincando na rua, né? Então elas sempre estão ali onde eu moro, na frente da minha casa, tem um beco. Então as crianças ficam brincando sempre ali no beco, em roda, inventando várias outras brincadeiras, então eu identifico muito isso. E eu acho que são esses os lugares, assim, principais que eu consigo identificar.
Legal. Você puxou aí o fato de infância e tal, e eu tinha pensado numa pergunta específica, porque a Cia Mover, arroba Cia Mover, pô! Ela trabalha com público infantil, né? E aí, até em um dos nossos espetáculos, a gente dança o coco, que, enfim, é uma dança feita em roda, onde você convida as pessoas para entrar, enfim. A gente tem um momento de roda e tal. E aí, isso me fez uma reflexão, na verdade, me fez ter uma reflexão que eu trouxe para você, que é a seguinte. Na sua opinião, o que descaracteriza essa utilização da roda no desenvolvimento do ser humano? Em que sentido? Na infância, a gente tem brincadeiras de roda, a gente é introduzido em ambientes onde a gente tem toda essa... esse estar lado a lado das pessoas, e com o passar do tempo isso vem desaparecendo. Por quê? Em que momento para você isso desaparece?
Bom, eu não, na minha época, né? Há um tempinho atrás, quando eu fui direto para a escola, então eu não tive esse privilégio de fazer parte, né, da que a gente chamava de creche, né, o que é hoje a educação infantil. Eu acho, eu dando aulas, né, em formações de professores, eu identifico que isso é muito presente, né, na educação, né, das professoras fazerem muitas cantigas de rodas, né, fazer muitas brincadeiras, isso eu consigo identificar. E aí parece que eu tenho uma impressão é que quando entra no ensino fundamental é o momento sério. Então a gente tem que colocar as regras como são na sociedade. Para mim ainda vem na minha cabeça esse formato de educar, de você ter que ficar sentado, não poder levantar, ainda é uma forma de não dialogar. E isso eu posso falar a partir da escola, da educação que eu tive, que um aluno que mesmo tendo boas notas, por exemplo, como eu tinha, um aluno que ficava falando incomodava muito. Imagina esse aluno que se levanta e que tem a necessidade de mover esse corpo, o quanto que essas crianças não incomodam. Então, eu acho que a partir daí é o lugar, eu acho que o ambiente escolar é o lugar que começa a acordar e aí tirar esse lugar da roda que a gente está falando. E aí, se a gente pensar que as crianças entram na escola com 6 anos, imagina, a gente de fato vai aprendendo a não falar, a entrar dentro da regra, não quebrar essas regras que são colocadas, ficar sentado na cadeira. E aí, a gente pensando nesse círculo, às vezes tem a possibilidade de sentar em círculo quando a gente está lá na aula de educação física, mas não são todos os professores que trazem outras práticas, por exemplo. Então, o tempo inteiro dentro da escola, eu acho que é essa... quase um militarismo para mim, assim. É um aprisionamento desses corpos, é um aprisionamento do não falar. E aí, por isso até, né, eu fico sempre falando, ah, não sei se eu vou poder muito ajudar, porque de fato a gente aprende a não falar, que é diferente até muitas vezes de escolas que eu escuto, eu tenho acesso a isso, eu sei que alunos, né, que estudam em escolas privadas têm um outro estímulo em relação ao falar, ao se colocar. E eu sei que na periferia tem muito o não falar, porque quando a gente fala, né, eu lembro muito bem na quarta série que a minha mãe veio falando para mim, eu falei, ah, e aí, o que a professora falou? Ah, ela falou que você tem boas notas e tudo, mas você fala muito. E eu levei uma surra por conta disso, porque o falar incomoda, entende? Às vezes outras características e potências que a gente tem na escola não é visto. E aí hoje eu vejo o mesmo modelo com as minhas sobrinhas. Minhas tias vão na reunião, minhas primas vão nas reuniões e aí escutam as mesmas coisas. Ah, estão falando demais. Então incomoda, porque na roda a gente tem a possibilidade de dar a voz, né? De dar não, todo mundo tem voz, mas possibilitar essas vozes, né? E aí, colocar em roda, colocar um sentado atrás do outro, é de fato ir aprisionando, né? E aí a gente acaba não falando. Então, eu até me coloco como... eu tenho muita dificuldade de falar e justamente eu sei, porque isso foi tirado mesmo, né, na minha educação. E aí a gente vai tentando, né, quebrar isso, né, enfim... mas é uma realidade, né, até os dias atuais. Então eu acho que na escola é o lugar assim que vai podando, né? É não sentar em roda, é não falar, é colocando esses aprisionamentos, né? Essas prisões assim que eu falo da fala do corpo, né? Enfim, é onde eu identifico mais.
E na sua vida, quais são os momentos de roda que você se lembra? Que foram muito importantes e marcantes e que fazem você trazer essa roda até hoje, assim?
Então, a roda de capoeira, pra mim, ali é muita sabedoria, né, que gira dentro dessas manifestações brasileiras mesmo, né? Vocês estão falando que trabalham com coco, né? Ali a gente, assim como as artes marciais, né, que vem de fora e que a gente valoriza tanto, porque traz educação, traz disciplina, traz o respeito, a gente tem tudo isso dentro das nossas danças aqui, né? Dentro da capoeira, a capoeira, a gente respeita o mestre. A gente senta e vai ouvir a ladainha que ele está contando. A gente está em roda e a gente tem que prestar atenção no outro. E não é uma obrigação. A gente vai aprendendo de forma vivida mesmo, né? Na experiência. E aí, essa memória de roda, assim, é o mais presente. E foi quando, de fato, eu entrei na capoeira. Porque até então, a priori, agora, né? Pensando, eu não me lembro de participar de situações, assim, de roda. Que fosse tão significativo quanto é essa roda de capoeira. Então, abaixar no pé do berimbau e ficar ouvindo o mestre cantando a ladainha, isso é, a gente, né, é um momento que a gente não pode falar, então é aprendizagem também. Aí tem um momento da chula, que aí é o momento que a gente vai fazer os agradecimentos. Então, a importância da gente agradecer os mais velhos, da gente agradecer a vida, da gente agradecer os nossos antepassados, né? E aí traz também esse respeito para com o outro. E aí você pode jogar, você tem que respeitar tanto uma criança se jogar com você, quanto o mais velho. Então, há essa cumplicidade ali nesse momento da roda. Então, para mim, a capoeira, assim, é um grande ensinamento. E é lógico que dá trabalho, né? Ensinar de uma forma mais horizontal dá trabalho, é melhor de cima para baixo, porque as pessoas respeitam, vão ficar com medo, né? Eu vejo que é fácil a gente impor, mas o diálogo é muito mais difícil, né? Então, como a gente construir dessa forma, desse jeito, né? Não é fácil mesmo, mas é uma possibilidade e uma forma que a gente pode trazer, né? De tradição mesmo africana e indígena, que a gente ainda não dá valor, né, na nossa sociedade, apesar que a gente nem conhece muito bem a nossa história, né? Ainda a narrativa é europeia, né? Pra gente ainda é colocado nas escolas, né? Então, dentro dessas sabedorias que a gente chama de popular, né? Que tá dentro da capoeira, que está dentro dessas danças, traz essas várias potências e esses ensinamentos que a gente tá falando na sociedade o tempo inteiro, né? Até de regras mesmo, né? Se é para respeitar as regras, por que não de outra forma, né? Que não seja sentado, não pode falar, aprisionando, enfim.
Legal. Você, enquanto artista, presente o tempo todo em rodas, principalmente de manifestações populares, porque você dança, enfim, e tendo essas vivências, né, desde criança, o que você acha que pode ser utilizado da cultura popular e da roda, principalmente, como potência, tanto na criação, quanto nas relações, quanto na festa, quanto na comunhão? O que disso pode ser utilizado, enfim, para se desenvolver criações artísticas e o trabalho de arte e educação, na sua visão?
Eu acho que eu venho falando já um pouquinho, né, em relação a isso, mas uma coisa que eu não citei dentro dessas minhas falas é a questão da afetividade, né? Que a gente tá precisando tanto falar sobre nesse momento de caos que a gente tá vivendo no país. E aí, dessa relação do respeito, sim, de fazer protesto, sim, de colocar nossas opiniões, mas como a gente também trazer essa afetividade que está dentro dessas rodas, né? E a gente pode aproveitar, colocar isso em cena. Isso também é uma forma, né? Ser feliz, eu acho que não. Eu tenho certeza que também é uma forma de protestar. Porque esses antepassados só conseguiram, né, manter todas essas danças porque teve alguma coisa que ficou vibrando ali o tempo inteiro. E esse vibrar o tempo inteiro é esse coletivo, são essas danças, essa afetividade, essa comida que eu estou falando, que também é eu não ter uma coisa, você ter outra, a gente juntar e a gente compartilhar. Então, essa afetividade que está presente dentro dessas danças, assim, eu acho que a gente precisa ainda olhar um pouquinho para isso, né? Porque muitas vezes a gente até identifica todas essas qualidades dentro dessas danças, dentro até quando a gente encontra o mestre, né, dessas culturas, mas é uma sabedoria e é uma generosidade que tem ali por trás, que muitas vezes a gente deixa escapar, né? E a gente precisa disso nesse momento. Então, nesse momento eu quero também falar de afetividade, né? Sem deixar de protestar na hora que tiver que protestar, porque a gente precisa sair todo mundo pra rua, né? Mas falar também, porque senão a gente não se fortalece, né? Porque a gente leva porrada lá, mas tem que ter algum lugar que nos dê apoio. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode aproveitar também nesse momento é falar como tá essa afetividade, né? Não é fácil falar de afetividade nesse momento também, né?
Uhum.
Pra gente.
Um momento bem intenso e complicado.
Sim, sim.
Em que lugares você acha que hoje em dia falta uma prática de roda?
No Congresso, né? Tá faltando. Tá faltando muito, né? Essas práticas, essas coisas que a gente tá fazendo aqui, eu acho que tem muitos ali que nem sabe do que a gente... Acho não, tenho certeza que nem sabe do que a gente tá dizendo, né? Esse olhar de cima pra baixo tá o tempo inteiro ali. Então, eu pensei na escola. Mas mais que na escola, porque a gente ainda tem muitos parceiros nas escolas, né? Que trazem, né? Que pensam, que trazem outras narrativas... Né, os professores também, coitados, a gente, né, como os professores, a gente tem que se virar, né, porque muitas vezes a gente não tem suporte, mas tá precisando. Lá em Brasília, aqui na Câmara, em São Paulo, nesses lugares, nesses espaços, inclusive, né, deveria ter roda mesmo, né, porque não...
Tá muito complicado,
né? Dentro das casas também deles, né, bastante, assim, deveria ter. Apesar que não, né? Porque eles só estão pensando no próprio umbigo ali da família, né? Não tá pensando numa população inteira, né? Então, tá precisando de roda. É o primeiro lugar que a gente precisa modificar aí.
E, na sua opinião, quais pessoas ou iniciativas têm merecido estar no centro da roda atualmente?
Nossa, essa população que tá lutando, dando cara a tapa nesse momento, né? Os professores fazendo suas manifestações, as pessoas mesmo que estão acompanhando, as pessoas que estão conversando e lutando contra o racismo, homofobia, feminicídio, essas pessoas têm que estar no centro da roda e a gente tem que sentar em roda e ouvir essas pessoas. Assim. Para mim é isso. E eu vejo um futuro, né? Se a gente continuar só pensando nesse capitalismo, pensando no próprio umbigo, né, e apenas nisso, a gente vai acabar com o planeta, vai acabar com tudo, né? Eu acho que a única possibilidade, eu tô ouvindo muito de outras pessoas e pegando para mim também e de fato trazendo como importância, é a gente ter que olhar muito para a cultura indígena e cultura africana, assim, urgente, né? É pensar nesse coletivo, é pensar em roda mesmo, sentar, vamos ouvir, vamos compartilhar. E aí, muitas vezes, colocar assim as nossas opiniões, que são diversas, né? E que muitas vezes a gente não precisa concordar, mas a gente precisa ouvir o outro para a gente poder construir juntos, né? Então, isso é essencial, assim, nesse momento, para mim.
Pode mover!
A gente tem um quadro aqui dentro do Papo do Suricato, que é o famoso toma lá da cá, bate e volta, bate bola, enfim, uma série de nomes que pode se dar, mas a gente chama de contraction and releases. Dança moderna, né? Que um contrai de um lado, o outro relaxa do outro. É assim, né? E aí eu vou fazer ele com você. Tudo bem?
Eu não sei como é muito bem, não, porque eu não acompanho muito o que acontece. Tudo
bem, tudo
bem. Vai me ajudando aí.
Vai lá. Solta a vinheta.
Contraction and release.
Estar ao lado.
Dar as mãos.
Estar ao centro.
Potência.
Brincar.
Adulto.
A dança.
Viver.
Criação.
Espontaneidade.
Potência.
Amar.
Arte.
É vida. Solução.
Criança.
Escutar.
Comunidade.
Solução.
Ensinar.
Partilhar.
O professor ou a professora.
Griot.
Estar em roda.
Compartilhar.
O movimento que vem da roda.
Pulsar.
Quando entrar na roda.
Quando olhar para o outro.
Uma pesquisa da sua vida.
Afetividade.
Silvana por Silvana.
Estar com outro.
Legal. Queria agradecer você pelo nosso papo. Foi muito bom.
Nossa, obrigada a vocês.
Tenho certeza que os nossos ouvintes que acompanham o nosso programa, eles vão gostar muito. Foi muito, muito legal estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Imagina. Mesmo.
Obrigada a vocês. Obrigada, Petícia, também pelo convite.
E assim, é muito bom ouvir que existem outras pessoas que também pensam em afetividade e que o mundo precisa disso, né? Uhum. E que tá todo mundo junto e ninguém solta a mão de ninguém, né?
Não deveria soltar a mão de ninguém. A gente tem que pegar até no congresso pra ver se chega a nossa, né, energia lá, né?
Então é isso, pessoal. Obrigada, muito obrigado, gente, pela audiência. Quer falar mais alguma coisa, Silvana?
Obrigada, é só agradecer, gratidão. Foi muito bom o papo e me senti à vontade, assim. Dá um medo, né? Mas foi muito, muito tranquilo mesmo. Obrigada. Gratidão.
Sigam a gente, @silvana.jesus, com mais um S no final. @Roselo, @PetíciaCarvalho. E entre em contato com a gente, segue lá, @SeEmover, e manda uma mensagem pra gente. E vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre roda e vamos fazer mais rodas.
Sim, com certeza.
É mesmo? Sim. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.